From the conference center at Temple
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon.
This broadcast is furnished as a public
Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneview Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas à quarta sessão da Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênção a vocês que participam desta conferência no mundo todo, por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes nesta manhã. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg, com Andrew Unsworth e Clay Christiansen ao órgão. O coro deu início a esta reunião cantando Sing Praise to Him, Cantai-lhe louvores, e nos brindará agora com Corações, pois, exultai. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Don R. Clark, dos 70. Em seguida, o coro cantará Hoje ao Profeta Louvemos.
Our dear, kind Heavenly Father,
nosso amado Pai Celestial, estamos diante de Ti nesta conferência, neste domingo maravilhoso, com gratidão pela restauração da Tua Igreja. Somos gratos por este centro de conferências bonito e por todas as coisas que têm nos sucedido. Somos gratos pelo Seu Filho Jesus Cristo, que providencia a oportunidade das famílias serem eternas e da ressurreição de todos. Somos gratos pelo presidente Thomas S. Monson, por Joseph Smith e por tudo o que eles fizeram e fazem. No dia de hoje, nós suplicamos suas bênçãos, que nos inspire a fazer as coisas certas, que nossa vida seja mais próxima do que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor nos ajude a olhar pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos. Pedimos que abençoe o profeta e sua família, seus conselheiros, o quórum dos 12 apóstolos. Pedimos uma bênção especial aos missionários no mundo inteiro. Ore por eles, proteja-os. E que eles possam ajudar, eles possam encontrar seus filhos e trazê-los ao redil. E são essas coisas que oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Praise to the Lamb who come in.
Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Depois ouviremos o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos. A irmã Carol F. McConkie, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças, falará em seguida.
Minha esperança hoje é que todos sintamos o amor e a luz de Deus. Há muitos que estão ouvindo hoje que sentem uma necessidade imperiosa de receber essa bênção de revelação pessoal de nosso Pai Celestial. Para os presidentes de missão, pode ser uma oração suplicando para saber como incentivar um missionário com dificuldades. Para um pai ou uma mãe, em um lugar do mundo devastado pela guerra, é uma necessidade desesperada de saber se devem levar sua família para a segurança ou se devem permanecer onde estão. Centenas de presidentes de estaca e bispos estão orando hoje para saber como ajudar o Senhor a resgatar uma ovelha perdida. E para um profeta, é saber o que o Senhor quer que ele fale para a igreja e para um mundo em crise. Todos sabemos que o julgamento humano e o pensamento lógico não são suficientes para obtermos respostas para as perguntas que mais importam na vida. Precisamos das revelações de Deus. E não precisamos apenas de uma revelação em momento de estresse, mas precisamos de um fluxo constantemente renovado. Não precisamos de apenas um lampejo de luz e conforto, mas precisamos de bênção, da bênção contínua da comunicação com Deus. A própria existência da igreja surgiu de um menino que sabia que isso era verdade. O jovem Joseph Smith sabia que não poderia saber por si mesmo a qual igreja deveria filiar-se. Então, ele perguntou a Deus, conforme o livro de Tiago disse que poderia. Deus, o Pai e seu amado filho apareceram no bosque. Eles responderam à dúvida, cuja resposta estava além do poder de Joseph encontrar. Ele não só foi chamado por Deus para estabelecer a verdadeira igreja de Jesus Cristo, mas com ele foi restaurado o poder de invocar o Espírito Santo para que a revelação de Deus pudesse ser contínua. O presidente Boyd K. Packer descreveu essa marca distintiva da verdadeira igreja da seguinte maneira. A revelação continua na igreja. O profeta a recebe para a igreja. O presidente, para sua estaca, sua missão ou seu quórum. O bispo, para sua ala. O pai, para sua família. O indivíduo, para si mesmo. Esse processo maravilhoso de revelação começa, termina e continua ao recebermos revelação pessoal. Vamos tomar o grande Nefi, filho de Lei, como nosso exemplo. Seu pai teve um sonho. Outros membros da família de Nefi viram o sonho de Lei como evidência de confusão mental. O sonho incluía uma ordem de Deus para que os filhos de Lei correrem um terrível risco de voltar a Jerusalém para buscar as placas que continham a palavra de Deus, a fim de que pudessem levá-las em sua jornada para a terra prometida. Frequentemente citamos a declaração corajosa de Nefi quando seu pai pediu-lhes que voltassem a Jerusalém. Vocês conhecem as palavras, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Quando Lei ouviu Nefi dizer essas palavras, a Escritura diz que ele rejubilou-se. Ele ficou feliz porque sabia que Nefi tinha sido abençoado com a revelação que confirmava que o sonho de seu pai era uma verdadeira comunicação de Deus. Nefi não disse, eu irei e cumprirei o que meu pai pediu-me que fizesse. Ao contrário, disse, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Com sua experiência em sua própria família, vocês também sabem por que Leí rejubilou-se. A alegria dele veio de saber que Nefi tinha recebido uma revelação de confirmação. Muitos pais estabeleceram regras familiares para quando um filho adolescente deve voltar para casa à noite. Mas penso na alegria quando o pai descobre, como aconteceu há poucas semanas, que um filho que acabara de sair de casa não só definiu um horário de chegar em casa para si mesmo, mas guardou o mandamento do Senhor conforme tinha sido ensinado em casa. A revelação de um pai ou uma mãe tem efeito duradouro na revelação pessoal que continua com o filho. Minha mãe deve ter entendido esse princípio de revelação. Quando jovem, eu estava fechando a porta dos fundos muito calmamente quando cheguei em casa tarde da noite. Eu tinha que passar pelo quarto de minha mãe no caminho para o meu. Por mais que eu tenha caminhado silenciosamente, assim que cheguei até a porta entreaberta do quarto dela, ouvi meu nome sempre de maneira tão calma. Hal, vem aqui um momento. Fui e me sentei à beira de sua cama. O quarto estava escuro. Se vocês tivessem escutado, teriam pensado que eu era apenas uma conversa amigável sobre a vida. Mas até hoje, o que ela disse volta à minha mente com a mesma energia que sinto quando leio a transcrição da minha bênção patriarcal. Não sei o que ela estava pedindo em oração quando esperava por mim naquelas noites. Suponho que teria sido, em parte, por minha segurança, mas tenho certeza de que ela orou como faz um patriarca antes de dar uma bênção. Ele ora para que suas palavras cheguem ao destinatário como as palavras de Deus, não as dele. As orações da minha mãe por tal bênção foram respondidas sobre minha cabeça. Ela está no mundo espiritual há mais de 40 anos. Tenho certeza de que está extremamente feliz por eu ter sido abençoado, conforme ela pediu, ao ouvir seu conselho sobre os mandamentos de Deus. E tentei ir e fazer o que ela esperava que eu faria. Tenho visto esse mesmo milagre de revelação contínua com presidentes de estaca e bispos da igreja. E como acontece na revelação de chefes de família, o valor da revelação depende de quem está sendo liderado para receber a confirmação da revelação. Vi esse milagre da revelação nas consequências do rompimento da barragem de Tenton, em Idaho, em 1976. Muitos de vocês conhecem a história. Mas o exemplo de revelação contínua que foi relatado por um presidente de estaca pode nos abençoar a todos anos depois. Milhares de pessoas abandonaram suas casas que haviam sido destruídas. Um presidente de estaca local teve de dirigir os esforços de socorro. Eu estava em uma sala de aula no Ricks College poucos dias após o desastre. Um líder da Agência Federal de Desastre chegou. Ele e seus principais assistentes chegaram à sala onde o presidente de estaca estava reunido com bispos e mesmo alguns ministros de outras religiões locais. Eu estava lá porque muitos dos sobreviventes estavam sendo tratados e alojados no campus da faculdade, da qual eu era presidente. Quando a reunião começou, o representante da Agência Federal de Desastres levantou-se e começou a falar com voz de autoridade o que precisava ser feito. Depois de enumerar cada uma das cinco ou seis tarefas que dizia serem essenciais, o presidente da estaca respondeu baixinho: "Nós já fizemos isso." Depois de alguns minutos, um homem da Agência Federal de Desastres disse: "Acho que vou apenas me sentar e assistir um pouco." Ele e seus assistentes em seguida ouviram bispos e presidentes de quórum de elders relatarem o que haviam feito. Eles descreveram a oração que tinham recebido de seus líderes e seguido. Falaram também sobre o que tinham sido inspirados a fazer quando seguiram as instruções para encontrar as famílias e ajudá-las. Já era tarde da noite. Todos estavam cansados demais para demonstrar muita emoção, a não ser seu amor pelas pessoas.
O presidente da estaca deu algumas instruções finais aos bispos e em seguida anunciou o horário da próxima reunião de relatos no início da manhã seguinte. No dia seguinte, o líder da equipe federal chegou 20 minutos antes do horário de a reunião de relatos e designações começar. Eu o ouvi dizer baixinho para os presidentes da estaca: presidente, o que você gostaria que eu e os membros da minha equipe fizéssemos? O que aquele homem viu, eu já vi em tempos de angústia e provações em todo o mundo. O presidente Packer estava certo. A revelação contínua chega aos presidentes de estaca para erguê-los acima de sua própria sabedoria e capacidade. E, além disso, o Senhor dá àqueles a quem o presidente lidera um testemunho confirmado que as suas ordens vêm de Deus por meio do Espírito Santo para um ser humano imperfeito. Tenho sido abençoado por ser chamado para seguir líderes inspirados boa parte de minha vida. Ainda muito jovem, fui chamado para ser conselheiro de um presidente do Quórum de Elders. Também fui conselheiro de dois presidentes de distrito, de um bispo-presidente da igreja, sou membro do Quórum dos 12 Apóstolos e conselheiro de dois presidentes da igreja. Tenho visto a revelação dada a eles e, em seguida, ser confirmada a seus seguidores. Essa revelação pessoal de aceitação pela qual todos nós ansiamos não vem com facilidade, nem vem simplesmente por pedirmos. O Senhor deu esse padrão sobre a capacidade de receber tal testemunho de Deus. É um guia para qualquer pessoa que busca revelação pessoal, como todos nós devemos buscar. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante. Retira um conselho disso para todos nós. Não subestimem o sentimento que têm de amor pelo profeta de Deus. Onde quer que eu vá na igreja, seja quem for o profeta no momento, os membros dizem: quando você voltar à sede da igreja, por favor, diga ao profeta o quanto o amamos. Isso é muito mais do que uma adoração a um herói ou os sentimentos que às vezes temos ao admirar figuras heróicas. É um dom de Deus. Como ele vai receber mais facilmente o dom da revelação de confirmação quando ele fala em seu chamado como profeta do Senhor? O amor que você sente, o amor que o Senhor tem por aquele que é seu porta-voz. Isso não é fácil de se sentir continuamente, pois muitas vezes o Senhor pede de seus profetas que nos deem conselhos que são difíceis para as pessoas aceitarem. O inimigo de nossa alma vai tentar nos levar a duvidar do chamado do profeta de Deus e nos sentirmos ofendidos. Tenho visto como o Espírito Santo pode tocar um coração abrandado para proteger uma humilde discípulo de Jesus Cristo como revelação confirmadora. O profeta me enviou para conferir o poder sagrado do selamento a um homem em uma cidade pequena. Somente o profeta de Deus tem as chaves para decidir quem deve receber o poder sagrado que foi dado pelo Senhor a Pedro, o apóstolo sênior. Recebi o mesmo poder de selamento, mas somente sob a direção do presidente da igreja pude conferi-lo a outro homem. Assim, em uma sala de uma capela longe de Salt Lake, impus minhas mãos sobre a cabeça de um homem escolhido pelo profeta para receber o poder de selamento. As mãos dele demonstravam sinais de uma vida de trabalho duro no cultivo do solo durante uma vida de privações. Sua pequena esposa sentou-se perto dele. Ela também mostrava sinais de anos de trabalho duro ao lado do marido. Eu disse as palavras proferidas pelo profeta, pela autoridade e responsabilidade a mim delegadas por... Então disse o nome do profeta, que porta todas as chaves do sacerdócio na terra nesta época, confiro a você o poder selador para ser exercido no... E disse o nome dele e o nome do templo em que ele serviria como selador. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Vi que sua esposa também chorava. Esperei eles se recomporem. Ela se levantou e pôs-se de pé à minha frente. Ela olhou para mim
e disse timidamente que estava feliz, mas também triste. Ela disse que amava ir ao templo com o marido, mas que agora sentia que não deveria ir com ele, porque Deus o havia escolhido para tão gloriosa e sagrada incumbência. Em seguida, falou de seu sentimento de ser inadequada para ser acompanhada dele no templo, porque ela não sabia ler nem escrever. Assegurei-lhe que seu marido ficaria honrado com a companhia dela no templo, por causa de seu grande poder espiritual. O melhor que pude, com meu pequeno alcance de seu idioma, fui dizer a ela que Deus tinha revelado coisas para ela muito além de toda a aprendizagem terrena. Ela sabia, pelo dom do Espírito Santo que Deus tinha dado, por meio de seu profeta, uma incumbência sublime ao marido que ela amava. Ela sabia por si mesma que as chaves para dar esse poder selador eram portadas por um homem que ela nunca tinha visto, mas que sabia por si mesma ser o profeta vivo de Deus. Sabia, sem que fosse dito por qualquer testemunha viva, que o profeta tinha orado sobre o nome de seu marido. Sabia por si mesma que Deus tinha feito o chamado. Ela também sabia que as ordenanças que seu marido iria realizar uniriam as pessoas pela eternidade no reino celestial. Ela tinha confirmado em sua mente e em seu coração que a promessa feita pelo Senhor a Pedro continuava na igreja. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Ela sabia, por si mesma, por revelação de Deus. Vamos voltar ao nosso ponto inicial. A revelação continua na igreja. O profeta recebe para a igreja. O presidente para sua estaca, sua missão ou seu quórum. O bispo para sua ala. O pai para sua família. O indivíduo para si mesmo. Presto meu testemunho de que isso é verdade. O Pai Celestial ouve suas orações. Ele os ama e conhece o seu nome. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e nosso Redentor. Ele os ama além do que vocês podem compreender. Deus derrama a revelação por meio do Espírito Santo a seus filhos. Ele fala a seu profeta na terra, que hoje é Thomas S. Monson. Testifico que ele possui e usa todas as chaves do sacerdócio existentes na terra. Ao ouvirem nesta conferência as palavras daqueles que Deus chamou para falar por ele, oro para que recebam a revelação de que precisam para encontrar o seu caminho na viagem para casa novamente, para viver com ele em uma família selada para sempre. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you for your instructive and inspiring message.
Agradecemos por sua mensagem inspiradora. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a vocês por sua fé e sua devoção. Ontem, cada um de nós foi convidado a apoiar Thomas S. Monson como profeta do Senhor e presidente da Igreja do Senhor. Cantamos com frequência: graças damos a Deus por um profeta. Imagine, vocês sabem exatamente o que significa isso? Imagine o privilégio que recebemos de Deus de apoiar seu profeta, cujo conselho não terá a mácula, o adorno ou a motivação de qualquer aspiração pessoal, e será perfeitamente verdadeiro. De que maneira realmente apoiamos um profeta? Muito antes de se tornar presidente da igreja, o presidente Joseph F. Smith nos explicou. É um importante dever dos santos que apoiam as autoridades da igreja que o façam não apenas erguendo a mão, cumprindo apenas um ato externo, mas também em obras e em verdade. Lembro-me muito bem de minha obra mais especial em apoio a um profeta. Como médico especialista em cirurgia cardíaca, tive a responsabilidade de realizar uma cirurgia de coração aberto no presidente Spencer W. Kimball, em 1972, quando ele era presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos. A operação necessária era muito complexa. E eu nunca havia feito tal procedimento no coração fragilizado de um homem de 77 anos de idade. Eu não recomendava a operação e informei isso ao presidente Kimball e à primeira presidência. Mas, cheio de fé, o presidente Kimball decidiu submeter-se a ela, apenas porque fora aconselhado pela primeira presidência a fazê-lo. Isso demonstra o quanto ele apoiava seus líderes. Aquela decisão me fez tremer. Graças ao Senhor, a operação foi um sucesso. Quando o coração do presidente Kimball recomeçou a bater, foi com grande energia. Naquele exato momento, recebi um claro testemunho do Espírito de que aquele homem um dia se tornaria presidente da igreja. Sabemos o resultado. Apenas 20 meses depois, o presidente Kimball tornou-se o presidente da igreja. E sua liderança foi firme e corajosa durante muitos anos. Depois disso, já apoiamos os presidentes Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley e agora Thomas S. Monson como presidentes da igreja, profetas em todas as acepções do termo. Queridos irmãos e irmãs, se há algo que a restauração fez, foi derrubar o mito antiquado de que Deus não fala mais a seus filhos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Um profeta esteve à testa da igreja de Deus em todas as dispensações, desde Adão até o presente. Profetas testificam de Jesus Cristo, de sua divindade, de sua missão e de seu ministério terreno. Honramos ao profeta Joseph Smith como profeta desta última dispensação. E honramos cada homem que o sucedeu como presidente da igreja. Quando apoiamos os profetas e outros líderes, invocamos a lei do comum acordo, pois o Senhor disse: a ninguém será permitido sair a pregar meu evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tenha autoridade, e que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. Como membros da Igreja do Senhor, isso nos dá confiança e fé enquanto nos esforçamos por cumprir o mandamento dado nas Escrituras de atender à voz do Senhor, que vem por meio da voz de seus servos, os profetas. Todos os líderes da Igreja do Senhor são chamados pela devida autoridade. Logo, nenhum profeta ou líder desta igreja chama a si mesmo. Ninguém jamais foi eleito profeta. O Senhor deixou isso bem claro ao dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Vocês e eu não votamos nos líderes da igreja em nenhum nível, mas temos sim o privilégio de apoiá-los. A maneira do Senhor é diferente da maneira dos homens. A maneira dos homens tira as pessoas do cargo ou do emprego por serem idosos ou mais fracos. Mas a maneira dos homens não é e nunca será a maneira do Senhor. Nosso apoio aos profetas é um compromisso pessoal de que faremos o máximo para defender suas prioridades proféticas. É a indicação, com peso de juramento, de que reconhecemos que seu chamado de profeta é legítimo e de que nos comprometemos a apoiá-lo. 26 anos antes de ser presidente da igreja, o elder George Albert Smith disse: A obrigação que assumimos quando erguemos a mão nessas circunstâncias é extremamente sagrada. Isso não significa que seguiremos tranquilamente nosso caminho, confiantes de que o profeta do Senhor vai dirigir esta obra, mas significa que vamos defendê-lo e apoiá-lo, que vamos orar por ele, que vamos proteger seu bom nome e que vamos esforçar-nos para cumprir suas instruções conforme o Senhor o orientar. O Senhor vivo guia a sua igreja viva. Ele revela sua vontade para a igreja por meio de seu profeta. Ontem, depois do convite de apoiar Thomas S. Monson como presidente da igreja, também tivemos o privilégio de apoiá-lo, de apoiar os conselheiros na primeira presidência e os membros do Quórum dos Doze Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Pense nisso. Apoiamos 15 homens como profetas de Deus. Eles possuem as chaves do sacerdócio que foram conferidas aos homens dessa dispensação. O chamado de 15 homens ao santo apostolado nos traz grande proteção como membros da igreja. Por quê? Porque as decisões desses líderes precisam ser unânimes. Consegue imaginar como o Espírito deve se mover sobre os 15 homens até que haja unanimidade? Esses 15 homens têm formação e passado profissionais variados, com diferentes opiniões sobre muitas coisas. Acreditem, esses 15 homens, profetas, videntes e reveladores, sabem qual é a vontade do Senhor quando atinge a unanimidade. Seu compromisso é ver que a vontade do Senhor seja realmente feita. A oração do Pai Nosso oferece um modelo para cada um desses 15 homens, ao dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O apóstolo mais antigo no ofício de apóstolo é o presidente. Esse sistema hierárquico, por idade, geralmente traz homens mais velhos para o ofício de presidente da igreja. Isso proporciona continuidade, maturidade, experiência, além de extensa preparação, segundo a orientação do Senhor. A igreja de hoje foi organizada pelo próprio Senhor. Ele organizou um sistema admirável de governo que oferece um número suficiente de chamados para manter a autoridade do sacerdócio na terra. Esse sistema mantém a liderança profética, mesmo na ocorrência de doenças e incapacidades que inevitavelmente acometem pessoas idosas. Há incontáveis medidas de equilíbrio e de proteção para que nenhum homem jamais desvie a igreja do bom caminho. Os líderes mais antigos são constantemente instruídos para que um dia estejam aptos a compor os mais altos conselhos. Eles aprendem a ouvir a voz do Senhor por meio dos sussurros do Espírito. Enquanto eu servia como primeiro conselheiro do presidente Ezra Taft Benson, que estava perto do fim da sua vida, o presidente Gordon B. Hinckley disse: os princípios e procedimentos que o Senhor organizou para o governo de sua igreja contêm providências para quaisquer circunstâncias. É importante que não reste nenhuma dúvida ou questão sobre o governo da igreja e o exercício dos dons proféticos, inclusive o direito à inspiração e à revelação quanto à administração dos assuntos e programas da igreja, caso o presidente adoeça ou não consiga desempenhar plenamente suas funções. A primeira presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos, chamados e ordenados para portar as chaves do sacerdócio, têm a autoridade e a responsabilidade de governar a igreja, administrar suas ordenanças, expor suas doutrinas e estabelecer e manter suas práticas. O presidente Hinckley continuou. Quando o presidente adoece ou não consegue desempenhar plenamente os deveres de seu ofício, seus dois conselheiros formam o quórum da primeira presidência. Eles levam adiante o trabalho diário da presidência. Mas quaisquer assuntos de maior importância, quanto a normas, procedimentos, programas ou doutrinas, são considerados fervorosa e deliberativamente pela primeira presidência e os 12 em conjunto. No ano passado, quando Presidente Monson atingiu a marca de 5 anos de serviço como presidente da igreja, ele refletiu a respeito dos 50 anos de serviço apostólico ao declarar: a idade, por fim, cobra seu tributo de todos nós. No entanto, juntamos nossa voz à do rei Benjamim, que disse: sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido e consagrado por meu Pai, e fui guardado e preservado pelo incomparável poder do Senhor para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Mosias 2:11. O presidente Monson continuou: a despeito de quaisquer problemas de saúde que venhamos a ter, apesar de qualquer debilidade física ou mental, servimos com o melhor de nossa capacidade. Asseguro-lhes que a igreja está em boas mãos. O sistema configurado para o Conselho da Primeira Presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos nos garante que ela estará sempre em boas mãos e que, aconteça o que acontecer, não há necessidade de nos preocuparmos ou temermos. Nosso Salvador Jesus Cristo, a quem seguimos, a quem adoramos e a quem servimos, está sempre ao leme. Presidente Monson, obrigado por essas verdades e obrigado por sua vida de serviço exemplar e dedicado. Permito-me falar pelos membros da Igreja do mundo inteiro ao expressar-lhe nossa mais sincera gratidão. Nós o honramos, nós o amamos, nós o apoiamos, não só com a mão levantada, mas de todo o coração e empenho consagrado, com humildade e fervor. Nosso profeta, sempre a Deus, em teu favor, rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven loves all of his children.
Para estar em harmonia com os propósitos divinos, apoiamos os profetas e decidimos viver de acordo com. Nosso Pai Celestial ama todos os seus filhos e deseja que eles saibam e entendam seu plano de felicidade. Portanto, ele chama profetas que foram ordenados com poder e autoridade para agir em nome de Deus para a salvação de seus filhos. Eles são mensageiros da retidão, testemunhas de Jesus Cristo e do infinito poder de sua expiação. Eles têm as chaves do reino de Deus na terra e autorizam a realização das ordenanças sagradas. Na verdadeira Igreja do Senhor, nunca há mais que um na terra, ao mesmo tempo a quem esse poder e as chaves desse sacerdócio são conferidas. Nós apoiamos o presidente Thomas S. Monson como nosso profeta, vidente e revelador. Ele revela a palavra do Senhor para guiar e orientar toda a Igreja. Como explicou o presidente J. Reuben Clark, só ele tem o direito de receber revelações para a Igreja, ou alterar de qualquer maneira as doutrinas da Igreja. A respeito do profeta vivo, o Senhor ordena ao povo de sua Igreja: Dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que eles vos transmitir à medida que eles os receber, andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Para estar em harmonia com os propósitos divinos, apoiamos o profeta e decidimos viver de acordo com suas palavras. Apoiamos os conselheiros do presidente Monson e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Eles têm o direito, o poder e a autoridade de declarar a mente e a vontade do Senhor, sujeitos ao presidente da igreja. Eles falam em nome de Cristo, profetizam em nome de Cristo, fazem tudo em nome de Jesus Cristo. Em suas palavras, sentimos o amor do Salvador e tudo o que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será a Escritura e o poder de Deus para a salvação. O próprio Senhor disse, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Somos gratos por uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina. A casa do Senhor é uma casa de ordem e nunca precisamos ser enganados sobre onde procurar respostas para nossas perguntas ou incertezas sobre que voz seguir. Não precisamos ser levados em roda por todo o vento de doutrina. Deus revela a sua vontade a seus servos ordenados, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Quando decidimos viver de acordo com as palavras dos profetas, estamos no caminho do convênio que leva à perfeição eterna. Aprendemos com uma mãe viúva, lutando para sobreviver numa época de fome, o que significa apoiar um profeta. O Senhor instruiu o profeta Elias que fosse a Serapta, onde encontraria uma viúva a quem Deus havia ordenado que o sustentasse. Quando Elias se aproximou da cidade, ele a viu apanhando lenha. Ele disse a ela, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias respondeu, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Imagine por um momento a dificuldade do que o profeta estava pedindo a uma mãe prestes a morrer de fome. Com certeza, o próprio Deus poderia prover alimento para seu servo fiel. Mas agindo em nome do Senhor, Elias fez como foi ordenado. Ou seja, pediu à amada filha de Deus que sacrificasse tudo o que ela tinha para sustentar o profeta. Mas Elias também prometeu uma bênção pela obediência. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O Senhor deu à viúva a oportunidade de escolher acreditar e obedecer às palavras do profeta. No mundo ameaçado por fome de retidão e inanição espiritual, fomos ordenados a sustentar o profeta, a ouvirmos atentamente, a apoiarmos e ratificarmos a palavra profética, testemunhamos que temos fé para nos submeter humildemente à vontade, à sabedoria e ao tempo do Senhor. Damos ouvido à palavra profética, mesmo quando talvez nos pareça irracional, inconveniente e incômodo. De acordo com os padrões do mundo, seguir o profeta pode ser impopular, politicamente incorreto ou socialmente inaceitável. Mas seguir o profeta é sempre certo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O Senhor honra e favorece aqueles que dão ouvidos à orientação profética. Para a viúva de Sarepta, a obediência a Elias salvou sua vida e, no final, a vida de seu filho. Como o profeta tinha prometido, assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. O Senhor alimenta os que confiam nele. As palavras dos profetas são como maná para a nossa alma. Quando compartilhamos, somos abençoados, protegidos e preservados material e espiritualmente. Quando nos bancanteamos com as palavras deles, podemos aprender a vir a Cristo e viver. O Elder Bruce R. McConkie escreveu pelos profetas, o Senhor revela as verdades de salvação. A salvação que está em Cristo, e Ele traça o curso que conduz à vida eterna. Em todas as eras, o Senhor dá a seu povo a orientação de que eles precisam em momentos de perigo e risco. E certamente no futuro haverá momentos em que nada, senão a sabedoria de Deus, descendo do céu e fluindo de lábios proféticos, será capaz de salvar seu povo. Para mim, as palavras dos profetas, ensinadas por minha professora das Laureis, deram-me uma visão de como deve ser o relacionamento de pessoas que se casam no convênio. As palavras dos profetas deram-me a fé e a esperança de que eu poderia me preparar para ter um lar feliz. Estudar regularmente os ensinamentos dos profetas, tanto antigos como modernos, sustentaram-me durante anos laboriosos e muitas vezes altivos, em que tive meus 7 filhos, e os ensinei e nutri. As palavras dos profetas nas Escrituras e as palavras ensinadas neste púlpito são de consolo, amor, força e bom ânimo que abrangem todos nós. Quando damos ouvidos às palavras dos profetas, edificamos nosso lar e nossa vida sobre um alicerce eternamente seguro, a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar, a miséria e angústia sem fim. Temos uma escolha. Podemos escolher ignorar, menosprezar, pisar as palavras de Cristo, ditas por seus servos ordenados, ou rebelar-nos contra elas. Mas o Salvador ensinou que aqueles que assim fazem serão cortados de seu povo do convênio. Ao lermos e estudarmos fielmente a palavra profética sagrada, com fé em Cristo, com real intento, o Espírito vai revelar-nos a verdade à mente e ao coração. Que nossos ouvidos se abram para ouvir, nosso coração para entender e nossa mente para que os mistérios de Deus sejam revelados à nossa visão. Presto meu testemunho de que Joseph Smith foi e é o profeta chamado por Deus para restaurar o Evangelho de Jesus Cristo e seu sacerdócio na Terra. Testifico que, por meio do presidente Monson, somos guiados por um verdadeiro profeta de Deus hoje, que escolhamos apoiar os profetas e viver de acordo com suas palavras até nos tornarmos unos na fé, purificados em Cristo e cheios do conhecimento do Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.
O coro e a congregação ficarão de pé e cantarão juntos, Vinde, ó filhos do Senhor. Após o hino, ouviremos o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder James J. Hamula, do 70. Após suas palavras, o coro cantará, Softly and Tenderly, branda eternamente.
Esta é a Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Há muitos anos, tive a oportunidade de estudar os últimos testemunhos dos profetas de cada dispensação. Cada um prestou um vigoroso testemunho de Deus, o Pai, e de seu Filho, Jesus Cristo. Ao ler esses testemunhos, e tantos outros como esses ao longo dos anos, emocionei-me ao sentir quão profundamente o Pai Celestial ama seu filho mais velho e, ao ver a maneira como Jesus demonstra seu amor, obedecendo à vontade de seu Pai. Testifico-lhes de que quando fazemos o que é necessário para conhecer a eles e o amor que um tem pelo outro, ganharemos o maior de todos os dons de Deus. Sim, a vida eterna. Pois a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como podemos receber esse dom? Vocês se lembram da primeira vez que descobriram que havia um Deus, que poderiam sentir seu amor? Quando eu era menino, eu costumava admirar o céu estrelado e sentir e pensar sobre sua presença. Era o máximo explorar a beleza magnífica da criação de Deus, desde os menores insetos até as árvores majestosas. Ao reconhecer a beleza desta terra, eu soube que o Pai Celestial me amava. Soube que era filho dele, literalmente. E que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Como eu soube disso? Talvez vocês se perguntem. Aprendemos nas Escrituras. A alguns é dado saber, pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna, se permanecerem fiéis. Na minha opinião, isso não significa que alguns dependerão sempre do testemunho de outros. Meu próprio testemunho cresceu à medida que aprendia mais sobre o Pai Celestial e o Salvador, por meio dos ensinamentos e testemunhos de meus pais, meus professores, pelas Escrituras e, especialmente, pelo Espírito Santo. Enquanto exercia a fé e obedecia aos mandamentos, o Espírito Santo me testificava que aquilo que eu aprendia era verdade. Foi assim que comecei a saber por mim mesmo. Nesse processo, a busca por revelação pessoal é a chave. Nefe convida cada um de nós, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Antes de meu 8º aniversário, procurei saber mais sobre o batismo. Li as Escrituras e orei. Aprendi que receberia o dom do Espírito Santo quando fosse confirmado. Também comecei a entender que Deus e Cristo são literalmente um pai e um filho, seres separados, distintos e individuais, embora unificados em seu propósito. Nós os amamos, porque eles nos amaram primeiro. E de novo, eu pude observar cada vez mais como eles amam um ao outro e trabalham juntos para o nosso bem. Ouçam algumas das muitas Escrituras que nos ensinam essa verdade. Ao ensinar sobre a existência pré-mortal, o Pai Celestial se refere a Jesus Cristo como meu Filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio. Quando o Pai criou a Terra, Ele o fez por meio de seu Filho unigênito. Maria, mãe de Jesus, soube que daria à luz o Filho do Altíssimo. E quando Jesus atingiu a adolescência, disse à sua mãe que lhe convinha tratar dos negócios de seu pai. Anos depois, quando o Salvador foi batizado, o Pai Celestial falou dos céus, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Ao ensinar seus discípulos a orar, Jesus disse estas palavras: "Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Ele ensinou a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele explicou seus milagres dizendo: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Ao se aproximar a hora da expiação, Jesus orou dizendo: Pai, é chegada a hora. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Depois, quando o peso de nossos pecados se abateu sobre ele, orou dizendo: Oh, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia,
Não seja como eu quero, mas como tu queres. Nos últimos momentos, sobre a cruz, sua oração foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E por fim exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele em seguida visitou os espíritos que haviam morrido para lhes dar poder para levantarem-se depois que ele ressuscitasse dos mortos e entrarem no reino de seu Pai. Depois de sua ressurreição, o Salvador apareceu a Maria Madalena e disse: Subo para meu Pai e vosso Pai. Ao visitar o povo no continente americano, seu pai o apresentou dizendo: Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Quando Jesus desceu ao meio do povo, apresentou-se a si mesmo dizendo: Eis que sou Jesus Cristo. Eu glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo. Ao ensinar sua doutrina, ele explicou: Esta é a doutrina que o Pai me deu, e dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim. Em verdade, o Pai e eu somos um. Não identificamos um padrão nessas Escrituras que testifica do Pai e do Filho como seres distintos e individuais? Como então eles são um? Não é porque sejam uma só pessoa, mas sim porque são unificados em propósito, dedicados igualmente a levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Jesus é Deus, embora distinga continuamente a si mesmo como um ser em separado e individual, ao orar a seu Pai e ao dizer que faz a vontade de seu Pai. Em seu ministério entre os nefitas, ele orou: Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste do mundo, para que eu esteja neles, como tu, Pai, estás em mim, para que sejamos um, para que eu seja glorificado neles. Tendo isso em mente, não nos surpreende que a restauração do Evangelho tenha começado com uma aparição não de um, mas de dois seres glorificados. A respeito de sua primeira visão, o profeta Joseph Smith testificou: Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado. Ouve-o. O jovem profeta que fora aquele bosque com fé inabalável retornou com o conhecimento e um testemunho de um único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo, a quem Deus enviara. Joseph, como os profetas antes dele, haveria de ser um instrumento para restaurar ao mundo o conhecimento que conduz à vida eterna. Vocês podem também buscar nosso Pai Celestial. E esse Jesus, sobre quem os profetas e apóstolos testificaram, tanto nas Escrituras como nesta conferência geral. Em sua busca, vão descobrir que o Pai Celestial nos deu uma forma especial de saber a verdade por nós mesmos, através de sua busca, por meio do terceiro membro da Trindade, o personagem de Espírito que conhecemos como Espírito Santo. E quando receberdes estas coisas, inclusive o que eu lhes falei aqui hoje, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras.
e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Irmãos e irmãs, eu testifico-lhes que nosso Pai Celestial quer que busquemos esse conhecimento agora. As palavras do profeta Elamã clamam desde o pó. Lembrai-vos, lembrai-vos, de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir o vosso alicerce. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. E verdadeiramente não iremos falhar. Esse alicerce é Jesus Cristo. Ele é a rocha do céu. Se edificarmos nossa casa sobre Ele, as chuvas dos últimos dias poderão descer, as enchentes poderão chegar e os ventos poderão soprar, mas não cairemos, não falharemos, porque nossa família e nosso lar estarão edificados sobre Cristo. Testifico-lhes que este lar é uma casa de glória. Nele, nós nos reunimos em família para orar ao Pai Celestial em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Nele, nós damos glória e agradecemos a eles. Nele, recebemos o Espírito Santo e a promessa que Ele nos faz de vida eterna. Sim, a glória do Reino Celestial. Presto-lhe meu especial testemunho de que nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele vive. Nosso eterno Pai Celestial nos ama e cuida de nós. Nós temos um profeta nessa dispensação para nos guiar e nos liderar. O Espírito Santo testifica que isso é verdade. Para aquele que for e buscar pelo conhecimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Na véspera do Getsêmani e do Calvário, Jesus reuniu seus apóstolos pela última vez para adorarem. O lugar era o cenáculo da casa de um discípulo, em Jerusalém, e a ocasião era a Páscoa. Diante deles estava a tradicional refeição da Páscoa, que consiste do cordeiro do sacrifício, vinho e pão ázimo, emblemas da salvação de Israel, da escravidão e da morte no passado e de uma futura redenção ainda a ser cumprida. Quando a refeição aproximava-se do término, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu a seus apóstolos, dizendo, tomai e comei. Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. De modo semelhante, ele tomou o cálice de vinho, ofereceu uma bênção sobre ele e passou às pessoas ao seu redor, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. De maneira simples, porém profunda, Jesus instituiu uma nova ordenança para o povo do convênio de Deus. Já não mais seria derramado sangue, nem consumida a carne de animais, antevendo o sacrifício de redentor de um Cristo que ainda viria. Em vez disso, os emblemas do corpo ferido e do sangue derramado de Cristo, que já havia chegado, seriam tomados e ingeridos em lembrança de seu sacrifício redentor. A participação nessa nova ordenança significaria para todos a solene aceitação de Jesus como Cristo prometido e a total disposição de segui-lo e de guardar seus mandamentos. Aqueles que assim o fizessem e desse modo conduzissem a vida seriam poupados da morte espiritual, sendo-lhes assegurada a vida eterna. Nas horas que se seguiram, Jesus entrou no Getsêmani, foi levado para o Calvário e saiu triunfante do sepulcro do homem de Arimateia. Depois de Jesus partir do meio deles, seus fiéis discípulos que moravam em Jerusalém e nas redondezas reuniam-se no primeiro dia da semana para partir o pão e perseveraram em fazê-lo. Sem dúvida, agiam assim não apenas para se lembrar do Senhor que havia partido, de acordo com as instruções dadas por Jesus na Páscoa, mas também para expressar gratidão e fé na maravilhosa redenção que Ele fizera por eles. De modo semelhante, quando Jesus visitou seus discípulos nas Américas, Ele também instituiu o sacramento entre eles. Ao fazê-lo, Ele disse, "Sempre procurareis fazer isto, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim." Mais uma vez, no início da restauração, o Senhor instituiu a ordenança do sacramento, dando-nos instruções semelhantes àquelas dadas a seus primeiros discípulos. A ordenança do sacramento foi chamada de uma das mais santas e sagradas ordenanças da Igreja. Ela precisa tornar-se mais sagrada e santa para cada um de nós. O próprio Jesus Cristo instituiu a ordenança para lembrar-nos do que ele havia feito para redimir-nos e ensinar-nos como podemos valer-nos de sua redenção e assim voltar a viver com Deus. Com o pão partido, indicamos que nos lembramos do corpo físico de Jesus Cristo, um corpo que foi atormentado por dores, aflições e tentações de todo tipo, um corpo que suportou tamanho fardo de angústia que o fez sangrar por todos os poros, um corpo cuja carne foi lacerada e cujo coração foi quebrantado na crucificação. Indicamos nossa crença de que, embora esse mesmo corpo tenha sido posto para repousar na morte, ele foi levantado da sepultura para jamais voltar a conhecer a doença, a degeneração ou a morte. E ao partilhar do pão, reconhecemos que, tal como o corpo mortal de Cristo, nosso corpo será libertado das cadeias da morte, erguendo-se triunfante da sepultura, para ser restaurado a nosso espírito eterno. Com um pequeno copo de água, indicamos que lembramos do sangue que Jesus derramou e do sofrimento espiritual que suportou por toda a humanidade. Lembramos-nos da agonia que fez com que grandes gotas de sangue caíssem no Getsêmani. Lembramos-nos dos ferimentos e açoites que ele suportou das mãos de seus captores. Lembramos-nos do sangue que derramou das mãos, dos pés e do lado no Calvário. E lembramos-nos do que ele disse sobre seu sofrimento. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Ao tomarmos a água, reconhecemos que seu sangue e seu sofrimento expiaram nossos pecados e que ele vai remi-los se abraçarmos e aceitarmos os princípios e as ordenanças do Evangelho. Assim, com água e pão, somos lembrados de que Cristo nos redimiu da morte e do pecado. A sequência, primeiro pão e depois a água, não é irrelevante. Ao partilharmos o pão, somos lembrados de nossa própria e inevitável ressurreição, que consiste em mais do que apenas a restauração do corpo e espírito. Pelo poder da ressurreição, todos seremos restaurados à presença de Deus. Essa realidade nos apresenta a pergunta fundamental da vida. Não se trata apenas de saber se viveremos ou não, mas sim com quem viveremos após a morte. Embora todos vamos retornar à presença de Deus, nem todos permanecerão com Ele. Ao longo da mortalidade, todos nos tornamos maculados por pecados e transgressões. Teremos tido ideias, palavras e obras não tão virtuosas. Em resumo, estaremos impuros. E Jesus deixou perfeitamente claro qual seria a consequência de estarmos impuros na presença de Deus. Nenhuma coisa impura pode habitar em sua presença. Essa realidade ficou bem clara para a alma, o filho, que, ao ser confrontado por um santo anjo, sentiu-se tão atormentado, afligido e angustiado por sua indignidade, que desejou ser aniquilado em corpo e alma para não ser levado à presença de Deus. Ao tomarmos a água sacramental, somos ensinados como podemos ser limpos do pecado e da transgressão e, assim, habitar na presença de Deus. Ao derramar seu sangue inocente, Jesus Cristo satisfez as exigências da justiça para todos os pecados e todas as transgressões. Ele, então, nos oferece a purificação se tivermos suficiente fé nele para arrepender-nos, para aceitar todas as ordenanças e os convênios de salvação, começando pelo batismo, e para receber o Espírito Santo. Ao recebermos o Espírito Santo, estamos limpos e purificados. Jesus deixou essa doutrina bem esclarecida. E nada que seja imundo pode entrar no reino de Deus. Nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue. Ora, este é o mandamento. Arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. Esta é a doutrina de Cristo. Quando recebemos essa doutrina e conduzimos nossa vida de acordo com ela, somos realmente lavados no sangue de Cristo e purificados. Por meio das orações sacramentais, expressamos nossa aceitação da doutrina de Cristo e nosso compromisso de viver de acordo com ela. Em nosso pedido a Deus, nosso Pai eterno, declaremos que sempre nos lembraremos de seu precioso Filho. Primeiro, testificamos nosso desejo de nos lembrar. Depois, testificamos que, de fato, nós lembraremos. Ao fazê-lo, estamos assumindo um compromisso solene de exercitar fé em Jesus Cristo e na redenção que Ele fez da morte e do pecado. Declaramos ainda que vamos guardar seus mandamentos. Esse é o compromisso solene de arrepender-nos. Se nossos pensamentos, nossas palavras ou nossas ações foram menos do que deveriam ser nos dias passados, renovamos o compromisso de tornar nossa vida mais condizente com a dele nos dias vindouros. Em seguida, declaramos que desejamos tomar sobre nós o nome do Filho. Esse é o solene compromisso de submeter-nos à autoridade dele e de fazer sua obra, que inclui receber para nós mesmos todos os convênios e todas as ordenanças de salvação. Quando nos comprometemos a esses princípios, é-nos prometido nas orações sacramentais que teremos conosco o seu Espírito. Receber novamente o Espírito é uma bênção sublime, porque o Espírito é o agente que nos purifica do pecado e da transgressão. Irmãos e irmãs, o acontecimento mais importante deste mundo e da eternidade é a expiação de Jesus Cristo. Ele que realizou a expiação, deu-nos a ordenança do sacramento para nos ajudar a não apenas lembrar de todas as bênçãos desse supremo ato de graça, mas também reivindicá-las. A participação constante e sincera nessa ordenança sagrada nos ajuda a continuar a abraçar e a viver a doutrina de Cristo após o batismo e assim buscar e completar o processo de santificação. De fato, a ordenança do sacramento nos ajuda a perseverar fielmente até o fim e a receber a plenitude do Pai da mesma forma que Jesus o fez, graça por graça. Presto testemunho do poder de Jesus Cristo de nos redimir da morte e do pecado e do poder das ordenanças de seu sacerdócio, incluindo o sacramento, de nos preparar para ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Que recebamos o sacramento na próxima semana e cada semana seguinte, com um desejo mais profundo e um propósito mais sincero, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo pela bela música com que nos brindou nesta manhã. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Que Firme Alicerce. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Rosemary M. Wixom, presidente-geral da primária.
Meus amados irmãos e irmãs, sinto-me imensamente humilde por estar com vocês nesta manhã. Peço sua fé e suas orações em meu favor, enquanto compartilho esta mensagem. Todos nós iniciamos uma viagem maravilhosa e essencial quando deixamos o mundo espiritual e entramos neste estágio, muitas vezes desafiador, chamado mortalidade. Os principais propósitos de nossa existência sobre a Terra são receber um corpo de carne e ossos para ganhar experiência, que só poderia ser obtida após nos separarmos de nossos pais celestiais e ver se guardaríamos os mandamentos. No livro de Abraão, capítulo 3, lemos: E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Quando chegamos à Terra, trouxemos conosco um grande dom de Deus, o nosso arbítrio. De inúmeras maneiras, temos o privilégio de escolher por nós mesmos. Estamos aqui para aprender na árdua escola da experiência, discernirmos o bem do mal, diferenciamos o amargo do doce. Aprendemos que as decisões determinam o destino. Tenho certeza de que deixamos nosso pai com um enorme desejo de retornarmos a ele, para que pudéssemos ganhar a exaltação que ele planejou para nós e que nós mesmos tanto queríamos. Apesar de termos sido enviados para encontrar e seguir esse caminho que nos levará de volta ao nosso Pai Celestial, ele não nos deixou aqui sem direção e orientação. Ao contrário, ele nos deu as ferramentas de que precisamos, e ele nos auxiliará se buscarmos sua ajuda e nos esforçarmos de fazer tudo ao nosso alcance para perseverar até o fim e ganhar a vida eterna. Para ajudar a nos guiar, temos as palavras de Deus e de seu Filho, encontradas em nossas Escrituras Sagradas. Temos o conselho e os ensinamentos dos profetas de Deus, e de suma importância foi-nos fornecido um exemplo perfeito a ser seguido, o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fomos instruídos a seguir esse exemplo. O próprio Salvador disse: Vem, segue-me. As obras que me vistes fazer, essas também fareis. Ele fez a pergunta: Que tipo de homens devereis ser? E então respondeu: Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Na terra, o Mestre nos mostrou a senda que conduz. Ao olharmos para Jesus como nosso exemplo e ao seguirmos seus passos, podemos retornar com segurança ao nosso Pai Celestial e viver com Ele para sempre. O profeta Nefe disse: A menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho de Deus vivente, não poderá ser salvo. Uma mulher, sempre que relatava experiências que teve durante uma visita à Terra Santa, exclamava: Eu andei por onde Jesus andou. Ela esteve nas imediações onde Jesus viveu e ensinou. Talvez tenha pisado em uma rocha sobre a qual ele esteve alguma vez, ou olhado para uma cadeia de montanhas que ele já contemplou. As experiências em si mesmas foram emocionantes para ela, mas caminhar fisicamente por onde Jesus caminhou é menos importante do que andar como ele andou. Imitar suas ações e seguir seu exemplo é muito mais importante do que tentar refazer as trilhas remanescentes que ele atravessou na mortalidade. Quando Jesus fez a um certo homem rico o convite, "Vem e segue-me", ele não pretendia apenas que o homem rico o seguisse subindo e descendo as colinas e vales da zona rural. Não precisamos caminhar pelas praias da Galileia ou entre as colinas da Judéia para andar por onde Jesus andou. Todos nós podemos trilhar o caminho que ele trilhou quando, com as suas palavras ecoando em nossos ouvidos, seu Espírito enchendo nosso coração e seus ensinamentos guiando nossa vida, escolhemos segui-lo em nossa jornada pela mortalidade. Seu exemplo ilumina o caminho. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ao examinarmos o caminho que Jesus trilhou, veremos que ele foi levado a muitos dos mesmos desafios que nós mesmos teremos de enfrentar na vida. Por exemplo, Jesus percorreu o caminho da decepção. Apesar de ter experimentado muitas decepções, uma das mais pungentes foi retratada em seu lamento sobre Jerusalém, ao encerrar seu ministério público. Os filhos de Israel haviam rejeitado a segurança da asa protetora que ele lhes tinha oferecido. Quando ele olhou para a cidade, que em breve seria abandonada à destruição, foi tomado por emoções de profunda tristeza. Em angústia, ele lamentou: "Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste." Jesus trilhou o caminho da tentação. Lúcifer, o ser maligno, acumulando sua maior força em seu sofisma mais convidativo, tentou a ele, que havia jejuado durante 40 dias e 40 noites. Jesus não sucumbiu. Pelo contrário, ele resistiu a cada tentação. Suas palavras de despedida: "Vai-te, Satanás." Jesus trilhou o caminho da dor. Pensem no Getsêmani, onde ele esteve em agonia e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E ninguém pode esquecer seu sofrimento na terrível cruz. Cada um de nós vai trilhar o caminho da decepção, talvez por causa de uma oportunidade perdida, um poder mal utilizado, as escolhas de um ente querido, ou uma escolha que nós mesmos fizemos. O caminho da tentação também será o caminho de cada um. Lemos na seção 29 de Doutrina e Convênios: "E é necessário que o diabo tente os filhos dos homens, ou eles não poderiam ser seus próprios árbitros." Da mesma forma, devemos trilhar o caminho da dor. Nós, como servos, não podemos esperar mais do que o Mestre, que deixou a mortalidade somente depois de muita dor e sofrimento. E apesar de encontrarmos o nosso caminho de amarga tristeza, podemos também encontrar uma grande felicidade. Nós, com Jesus, podemos trilhar o caminho da obediência. Não vai ser sempre fácil, mas deixemos que nossa palavra de ordem seja a herança que Samuel nos legou. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Lembremos-nos de que o resultado final da desobediência é o cativeiro e a morte, enquanto que a recompensa pela obediência é a liberdade e a vida eterna. Nós, como Jesus, podemos trilhar o caminho do serviço. A vida de Jesus é como um brilhante facho de luz de bondade enquanto ele ministrava entre os homens. Ele deu força aos membros do inválido, visão aos olhos do cego, audição aos ouvidos do surdo. Jesus trilhou o caminho da oração. Ele nos ensinou a orar, dando-nos a bela oração que conhecemos como a oração do Pai Nosso. E como podemos esquecer sua oração no Getsêmani? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Outras instruções dadas a nós pelo Salvador estão em nossas mãos, encontradas nas Sagradas Escrituras. Em seu Sermão da Montanha, ele nos diz para sermos misericordiosos, sermos humildes, sermos justos, sermos puros de coração, sermos pacificadores. Ele nos ensina a defendermos corajosamente as nossas crenças, mesmo quando somos ridicularizados e perseguidos. Ele nos pede que deixemos nossa luz brilhar, para que outros a vejam e desejem glorificar nosso Pai Celestial. Ele nos ensina a ser moralmente limpos, tanto em nossos pensamentos quanto em nossas ações. Ele nos diz que é muito mais importante acumular tesouros no céu do que na terra. Suas parábolas ensinam com poder e autoridade. Com o relato do bom samaritano, ele nos ensina a amar e servir a nosso próximo. Em sua parábola dos talentos, ele nos ensina a melhorar a nós mesmos e a buscar a perfeição. Com a parábola da ovelha perdida, ele nos instrui a sair em resgate daqueles que deixaram o caminho e perderam seu rumo. Ao nos esforçarmos para colocar Cristo no centro de nossa vida, aprendendo suas palavras, seguindo seus ensinamentos e andando em suas veredas, ele prometeu compartilhar conosco a vida eterna pela qual ele morreu. Não há um fim mais elevado do que esse. Ao decidir aceitar sua disciplina, tornarmos-nos seus discípulos e fazer a sua obra ao longo de nossa vida. Nada mais, nenhuma outra escolha que fazemos pode fazer de nós o que ele pode. Quando penso naqueles que têm realmente tentado seguir o exemplo do Salvador e têm andado em suas veredas, vem à minha mente os nomes de Gustav e Margaret Bucher, duas das pessoas mais cristãs que já conheci. Eles eram alemães nativos que emigraram para o leste do Canadá, e eu os conheci quando servi como presidente de missão naquela região. O irmão Walker ganhava a vida como barbeiro. Apesar de seus recursos limitados, compartilhavam tudo o que possuíam. Não foram abençoados com filhos, mas alimentavam todos os que entravam na sua casa. Homens e mulheres instruídos e sofisticados. Procuravam aqueles humildes e iletrados servos de Deus e se consideravam afortunados por poderem passar uma hora com eles. Sua aparência era comum, falavam inglês com dificuldade e às vezes era difícil compreender o que diziam. Sua casa era simples e modesta. Eles não possuíam carro ou televisão. Nem fizeram nenhuma das coisas das quais o mundo normalmente presta atenção. No entanto, os fiéis batiam à porta deles, a fim de participar do espírito que havia ali. Seu lar era um paraíso na terra. E o espírito que irradiava era de pura paz e bondade. Nós também podemos ter esse espírito e podemos compartilhá-lo com o mundo ao trilharmos o caminho de nosso Salvador e seguir seu exemplo perfeito. Lemos em Provérbios a admoestação: pondera a vereda de teus pés. Ao fazermos isso, teremos a fé, mesmo o desejo de andar pelo caminho que Jesus trilhou. Não teremos nenhuma dúvida de que estamos em um caminho que o Pai deseja que sigamos. O exemplo do Salvador fornece uma estrutura para tudo o que fazemos, e suas palavras são um guia infalível. Seu caminho vai nos levar em segurança para casa. Que esta seja a nossa bênção. Eu oro em nome de Jesus Cristo, a quem eu amo, a quem sirvo e de quem testifico. Amém.
Nosso amado Pai Celestial, baixamos nossa cabeça em todo o mundo hoje, em gratidão pelo Espírito que sentimos e por seu Filho Jesus Cristo, por seu sacrifício expiatório. Nós não o esqueceremos, ele é nossa fundação. Agradecemos pelo sacramento, pela bênção de um profeta vivo que apoiamos e amamos. E oramos pelo presidente Monsu e seus conselheiros. Reconhecemos sua mão em nossa vida e oramos para que os sentimentos que sentimos hoje sejam parte de nossa vida e de nossa família e de nossos filhos. Que possamos ir agora e fazer e reconhecer as mãos do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.
Esta
foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon.
This broadcast has been furnished as a public service.
Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.